Na Regional do Centro, a lei é para todos. A advogada Mónica Quintela conhece as suas dúvidas e, melhor que ninguém, dá as respostas. A Rádio Regional do Centro ao seu serviço. O direito de todos. Terça-feira, às 13 horas.
Boa tarde, chega agora à sua sintonia mais uma rúbrica O Direito de Todos e hoje vamos continuar a falar sobre o reconhecimento judicial da paternidade. Este foi um tema começado a ser esclarecido na rúbrica anterior e hoje, claro, temos connosco novamente a advogada Mónica Quintela para continuar a esclarecer este tema.
Boa tarde a todos, continuando na rúbrica da semana passada. Imaginemos, não é, que a situação desse ouvinte que quer intentar a ação e o pai está vivo e se recusa a fazer o teste. O que é que vai acontecer? Não é, a única prova possível não é o teste. De resto, aqui há poucos anos atrás não havia este teste. E havia, a lei estabelecia as chamadas presunções de paternidade. E vou dizer, porque nunca é demais dizer-se publicamente aquilo a que as mulheres foram sendo sujeitas ao longo, e se foram sujeitando ao longo dos anos, mas as presunções de paternidade. É assim, presume-se que alguém é pai quando tiver tratado o filho, portanto outra pessoa, quando o tiver reputado e tratado como tal, de forma pública e notória. Ou seja, uma pessoa, apesar de não ter o cidadão reconhecido, portanto o pertence o pai com o pertence o filho, porque aqui não há uma filiação estabelecida, um vínculo de filiação estabelecido, mas alguém que o trate como filho e por isso há uma presunção, a lei presume que se ele o trata como filho é porque efetivamente é o pai. Ou então outra presunção, quando alguém deixa uma carta ou qualquer outro escrito a dizer que é o pai de determinada pessoa. Estamos sempre a falar de alguém que, portanto, não tem o vínculo de filiação estabelecida. Também pode acontecer ter o vínculo de filiação estabelecida a favor de outra pessoa, como, por exemplo, do marido da mãe. Isso já são questões jurídicas ainda mais complexas. Quando alguém é pai e sabe que é o pai do filho que nasceu de outro matrimónio. Outra presunção de paternidade. Quando, durante o período legal da concepção, tenha existido comunhão duradoura de vida, em condições análogas às dos cônjuges, portanto, quando duas pessoas tenham vivido entre si, homem e mulher, não é, para nascer a criança, como se de marido e mulher se tratassem, e aí tem uma presunção, efetivamente, de paternidade. Se não tiver havido coabitação, tem que haver aquilo que, isto é um palavrão, mas é o que está escrito na lei, é o artigo 1871 do Código Civil, concubinato duradouro entre a mãe e o pertence pai. Era o que eu dizia no princípio, caríssimos ouvintes, ainda as coisas que nós ouvimos e que ainda estão na nossa lei. Concubinato duradouro. O que é o concubinato duradouro? Quando duas pessoas mantenham uma relação sem coabitação, mas que ela seja certa, seja durável e haja uma relação de fidelidade por parte da mãe relativamente ao pertence pai. Outra presunção, quando o pertence pai tenha seduzido a mãe no período legal da concepção, se esta era virgem e menor no momento em que foi seduzida, ou se o consentimento dela foi obtido por meio de promessa de casamento, ou seja, alguém que promete um casamento e que por isso é que consegue manter um relacionamento sexual do qual depois vem a nascer uma criança, por abuso de confiança ou abuso de autoridade. Caso, por exemplo, abuso de autoridade, alguém que tem uma menor, uma rapariga que seja confiada e que, utilizando o ascendente que tem sobre ela, a leva a ter relações sexuais consentidas, porque senão estaríamos no âmbito do crime e também pode acontecer no âmbito do processo criminal, uma pessoa que tenha sido, por exemplo, violada e que tenha engravidado, também pode dar origem a uma investigação de paternidade e a um estabelecimento de uma filiação, se a mãe assim o entender, porque essa é uma das causas em que é possível o recurso à interrupção da gravidez. Outro tipo de presunção, quando se prove que o pertence pai teve relações sexuais com a mãe durante o período legal da concepção. Todas estas presunções que eu acabei de ler, ou seja, quando acontece uma situação destas, a pessoa pode se dirigir ao tribunal, intenta uma ação e diz, aconteceu isto assim, 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 e como tal eu tenho a certeza que esta pessoa é meu pai. E a ação corre. E, entretanto, imaginemos que o pretenso pai contesta e que, de forma a ilibir estas presunções que eu acabei de ler, das formas mais, podem ser das formas mais verdadeiras ou das formas mais torpes. Depois há de tudo. Entretanto, temos agora os testes de ADN ou os testes de exame ao sangue. E se uma pessoa se recusar a fazer o teste, portanto, se o pai se recusar a fazer o teste, significa que o tribunal não o pode obrigar, mas tem outro significado. Significa que o tribunal pode valorar, ou seja, pode atribuir o significado que quiser à recusa e à conduta do pai em fazer o teste. E o tribunal, desde logo, poderá pensar assim, bom, se ele está a recusar a fazer o teste, por algum motivo é, portanto, e então há uma inversão do ónus da prova. E, ou seja, tem que ser o pai a provar que não é o pai, portanto, em vez de ser a mãe a ter que provar que ele que é o pai, e o tribunal vai valorar livremente esta recusa. E aquilo que tem acontecido nos nossos tribunais é que quando há uma recusa em fazer os testes, por norma, portanto, por regra, o tribunal condena a pessoa, e aqui é mesmo condenação, portanto, na ação, a ser o pai da pessoa em questão e estabelecer o vínculo de paternidade. Também no caso, se acontecer que o pai, o pertenço pai, aquele a quem, imaginemos que o nosso ouvinte já não tinha aquela pessoa que ele pensa que é o pai vivo, mas que tinha ainda familiares, e poderá intentar a ação e requerer que seja exumado o cadáver ou que sejam feitos os testes de ADN aos meios irmãos, se assim estiver, e igualmente acontece aquilo que acontecia com o pai vivo, também para os seus descendentes, acontece o mesmo, ou seja, devem submeter-se a fazer os testes. Se não o fizerem, se não se submeterem, o que vai acontecer é que o tribunal vai valorar esta recusa e, regra geral, essa valoração é no sentido de favorecer a pessoa que intenta a ação para que estabeleça o vínculo de filiação. Portanto, isto é aquilo que está a acontecer na lei, e houve aqui uma alteração substancial no direito à filiação, também que tem muito a ver com o atual tecido da nossa sociedade, que é completamente diferente. Mas muitos resquícios, designadamente aquilo que na lei era classificado como a seriedade da mulher e já não relativamente ao homem, ainda permanece, e o direito da família, designadamente das questões da filiação e das investigações da paternidade, foram das histórias mais negras do nosso Código Civil, é o direito civil que estamos a falar, e que felizmente estamos a ultrapassar. Foram questões muito, muito, muito interessantes que foram colocadas. Uma boa tarde e uma excelente semana para todos.
Mais uma rubrica O Direito de Todos, que pode recordar no nosso site, na secção Ouvir de Novo.
Na Regional do Centro, a lei é para todos. A advogada Mónica Quintela conhece as suas dúvidas e, melhor que ninguém, dá as respostas. A Rádio Regional do Centro ao seu serviço. O Direito de Todos. Terça-feira, às 13 horas.